Welcome to the D&D world.
Olá, jogadores e DMs. Esse é o episódio 5 do podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi.
Eu sou o Davi Salles.
E hoje nós vamos falar sobre o Rogue. Finalmente vamos falar da nossa classe básica aí do Player's Handbook, né? Já falamos um pouco sobre o guerreiro, já falamos um pouco sobre o clérigo. E agora chegou a vez de mais um source marcial aí do nosso Player's Handbook, que é o Rogue.
É, o Rogue é básico, como as outras classes que ele estava falando. E ele, eu acho que das três, talvez, seja que sempre foi mais diferente. Porque ele nunca imagina e tal. Apesar de ele ser marcial, ele funciona bem diferente do guerreiro, né? Vai ter bastante coisas inovadoras aqui pra falar e tal. E o Rogue não mudou tanto, eu acho, em relação à terceira edição.
É, de repente, acho que o guerreiro até que mudou mais, né? Com esse perfil mais defender do que o Rogue, que meio que desde o começo sempre foi meio que um striker, né? Ele sempre foi um objetivo de ir lá e como fazer bursts rápidos de dano.
Como as magias mudaram muito, eu acho que provavelmente foi ele que teve menos alteração. Então, se você sempre foi fã do Rogue, provavelmente vai continuar sendo fã do Rogue na quarta edição.
Bom, e já então a gente vai falar um pouco mais do Rogue. Mas antes disso, vamos comentar um pouco das notícias da semana aí. Pra quem arriscou aí que o dólar não ia chegar aos R$5 e fez sua compra do D&D Insider, já saíram coisas aí que o pessoal tem falado muito bem, né? Saiu uma matéria sobre os gladiadores, sobre luta de gladiadores, vários feats novos e coisa e tal. Mas, como eu não comprei D&D Insider, mas o pessoal tem falado bem, assim, né? Vamos ver se o dólar dá uma acalmada aí e se eles começam a deixar um pouco mais claro como é que vai ser a evolução do plano de compras do D&D Insider. De repente a gente faz uma conta conjunta aí pro Rolando 20 acompanhar as notícias também. Pra quem gosta de Ranger, saiu também um preview lá no site da Wizard sobre o Beastmaster Ranger, né? Então você vai poder, quem sentiu falta dos companheiros animais, agora não tem completo lá ainda, né? Vai sair no Martial Powers, vai sair agora, vai com, né, várias opções aí pra guerreiros, rogues, warlords e tal. E tem essa opção então de você ser o Ranger com companheiros animais. Ele ficou bem parecido com o Hunter do World of Warcraft.
Eu imaginei, né? Com animaizinhos, era só o que faltava pro Ranger.
É, porque na verdade o seu companheiro animal na terceira edição, assim, ele ficava lá, mas não era uma coisa super efetiva, né? Fazia uns ataquezinhos e tal, mas não era uma coisa diferencial. Agora a classe vai ser focada no animal, né? Tanto que os próprios at-wills dele, você vê que ele não tem dano W, ele tem dano B, onde é o dano da sua besta, né? Do seu animal que você tem companheiro, ele vai fazer dano mais alto, coordenado com você. Então parece que vai ter uma mecânica interessante aí. Além disso, esse mês saiu o RPG Starter Kit, como se fosse uma caixa básica do D&D 4ª edição. Já teve um pessoal que viu, deu umas resenhas aí na internet e acabou achando meio fraco, né? O pessoal comentou que as regras são muito parecidas com as regras que a gente viu naquela primeira aventura, né? O Keep on the Shadow Fell. Então, não teve muitas novidades aí. Também não vem miniaturas, né? Ele usa só uns tokens, né? Uns tokens de cartão para fazer os monstros e os heróis e tal. Então, mas para quem gosta de usar esse tipo de kit para ensinar novos jogadores, assim, para mostrar em eventos, de repente pode ser, de repente, um investimento interessante aí. E essa semana foi bem produtiva lá pro blog, né, Dani?
É, você escreveu bastante, eu não posso dizer o mesmo. Tô ainda com um pouco de prova semana passada e trabalho, então deu pra produzir. Né? Aí com o nosso jogo essa quinta-feira, eu vou pôr um pouco das coisas do nosso jogo no site.
A gente teve um post lá sobre uma opção de você levar um cara pra curar, né? Imagina que o seu grupo não tem um NPC faltando lá pra ser o healer. Então a gente colocou uma fichazinha lá de um clérigo genérico. Você pode levar ele na aventura com vocês e ter alguém que faça umas curinhas aqui e ali. Pode ser uma alternativa. O Marcelo comentou lá que ele vai tentar fazer a mesma coisa na mesa dele, só que com um mago, né? Ninguém fez mago lá no grupo dele. Então ele vai também botar um cohort mago lá. Vamos ver como é que funciona. Depois ele escreve aqui no Rolando 20 para contar pra gente. Eu comprei o Spore, um joguinho aí de computador, né, que é a nova febre do momento. E como um bom viciado por joguinhos de computador e D&D, fiz uma comparação maluca lá entre o Spore e o D&D. Acho que vale a pena pela curiosidade dos comentários. O Davi fez um post explicando aí como é que ele tá fazendo, né, as customizações dos Chaos of War, né, Davi?
É, a aventura, né, que vai passar em Eberron, então ela é um pouco, ela tem um espírito meio diferente, talvez, do resto da campanha, e então eu quis passar ele já na primeira aventura, depois ir adaptando só um pouquinho nas aventuras já prontas. E aí eu expliquei um pouco também de como, eu expliquei um pouco como é que foi a nossa primeira aventura que você jogou, e também botei um dos monstros que ainda não apareceu pra você, mas que provavelmente no próximo mês vai tá aparecendo.
É um blog spoiler.
Ah, mas ninguém lembra das habilidades do monstro, sei lá. Ou então meus jogadores têm uma memória muito boa, porque eu não consigo lembrar poderes de quase nenhum monstro quando eu tô jogando mesmo. Por isso que eu não ligo.
Bom, a gente fez um outro post lá falando um pouco sobre a velha guarda, né? Então tem uma imagem lá do D&D original. E na verdade foi uma enquete. A ideia agora é a gente colocar no site todo sábado uma enquete diferente aí pro pessoal participar. Nessa primeira enquete eu perguntei lá qual foi o primeiro D&D que você jogou, né? No meu caso foi a caixa preta de D&D da Grow. Foi a primeira que você jogou também, né, Davi?
Tive um personagem carinhosamente cedido por você. Eu acho que você provavelmente na época não queria deixar eu jogar, porque você é muito mais novo.
Ah, é o irmão mais novo, o pivetinho, é. E ninguém na moral. Exatamente. Mas assim, a primeira vez que você jogou D&D de verdade, assim, sem ser por dó dos seus irmãos
de
mais
verdade?
Velhos.
De verdade? Eu não comecei com D&D, né? Então, de verdade, eu acho que uma aventura ou outra de...
Será que já foi a terceira edição, assim?
Ah, eu cheguei a jogar um pouco de AD&D, um pouquinho mais sério, assim, quando eu fui morar em outra cidade. Mas eu comecei a jogar RPG mesmo, mais de verdade mesmo, foi com o Vampiro, na época de baixa do D&D, né?
E a gente também fez um outro post um pouco polêmico lá, que deu bastante pano pra manga, várias contribuições legais, sobre as abandonadas pelo RPG, né? Falando um pouco sobre as namoradas aí dos jogadores, né? E as situações. Eu acho que esse post aí dá um bom podcast para o futuro, então nós vamos guardar aí o assunto. E por fim, a gente também falou um pouco aí, só fez um grupo de rivais, né? Então tem fichas elites aí de um grupo que pode ser os arqui-inimigos ou as nêmeses dos PCs. Dá uma passadinha lá em www.rolandobit.com.br e vê o que vocês acham aí.
Esse grupo de rivais é interessante que no Scales of War, vai ser meio spoiler agora, mas não muito, mas na segunda aventura, né? Ele lida com um grupo que seria competidor dos... com os personagens para as grandes aventuras da cidade. E, então, ele mostra a ficha de cada um dos heróis desse outro grupo de aventureiros. É bem...
A Dungeon tinha uma matéria que ela rolava todo ano, na época da terceira edição. Basicamente, era um mega desafio de armadilhas, assim, que em On era tipo um campeonato que tinha na cidade, onde eles chamavam vários grupos de aventureiros e preparavam várias armadilhas. Então sempre tinha lá as chaves com os diversos tipos de aventureiros, então você sempre tinha umas ideias legais de grupos rivais, assim. Quem tiver as Dragon antigas, as Dungeon antigas, pode dar uma olhada lá. Eu acho que, eu não lembro como é que chamava, se era Rooms of Challenges, alguma coisa assim. Mas vamos ao Rogue, né, Davi? O Rogue, na verdade, ele foi a primeira classe da quarta edição que apareceu como preview, né, no site da Wizards. Eu lembro quando a gente tava ainda especulando sobre a quarta edição, assim, os caras postaram praticamente o Rogue inteiro, assim, e já deram uma visão bastante privilegiada do que seria a quarta edição, né? Não sei se você lembra dessa época do hype, assim, tava começando a quarta edição.
Eu lembro que um dos produtores, acho, do quarta edição, ou era um test player, falou do Rogue. Eu lembro que ele falou, nossa, o Rogue é muito legal porque ele consegue passar pelo inimigo e aí ele consegue flanquear rapidamente e o inimigo, e ele consegue, enquanto ele caminha assim, apesar de causar ataque de oportunidade, ele consegue se esquivar rapidamente, coisas desse tipo. Ele deu um bastante interesse em como ia sair o Rogue no final.
Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o Rogue é que ele é, o que a gente já comentou lá no comecinho, que ele é um striker, né, Davi? Então, qual que é a função dele, tática?
No grupo, ele vai ser o causador de dano. Basicamente, vai ser isso que ele vai saber fazer bastante dano.
É exatamente isso. Ele tem que ir lá e deixavar os oponentes e fazer os seus hit points caírem o mais rápido possível, certo? Só que para que isso aconteça, o que, que tem que... né? Para você fazer dano, qual que é a coisa que tem que fazer primeiro?
Pro Rogue é um pouquinho diferente das outras... os Strikers.
Não, não é diferente. É só você lembrar só o nome do nosso podcast, cara.
Ah, rolar 20,
cara. Vai tirar muitos já. Críticos, cara. Esse é o esquema do Tudo Novo.
Isso aí é de qualquer Striker. Mais ainda do Bárbaro, né? Que o Bárbaro, ele faz mega crítico.
Ah, sim, agora. É, mas o que eu tô querendo dizer é que antes de você fazer dano, você tem que acertar o golpe, certo? Sim. Então a gente vai comentar aí um pouco das maneiras com que você pode tentar otimizar um pouco, né, pra melhorar a sua chance de acertar. Outra coisa também, né, qual que é a diferença do Rogue dos outros Strikers, você acha, assim, né? Imagina que o cara já decidiu, ah, eu quero ser um Striker, eu quero ser um cara que faz dano. Mas ele tem lá o Rogue, o Warlock e o Ranger, né? Por que que ele escolheu o Rogue?
Eu acho que ele é bem diferente porque ele tem uma condição um pouco mais severa pra conseguir dar mais dano, e compensação ele dá um pouco mais de dano, né? Que é conseguir ter o Combat Advantage pra dar o seu Sneak Attack.
Ou seja, em vez de fazer um D6 toda rodada, ele tem que fazer mais dois D6, rodada assim, rodada não.
É, pelo menos, né?
Pra coisa dar uma equilibrada assim, funcionaria.
O jogador que é mais experiente, talvez ele tenha mais esse interesse. Enquanto o novato, ele queira fugir um pouco desse desafio, talvez, se ele comparar com as outras classes.
Uma outra diferença importante também é que, tipicamente, o Rogue ele é muito mais melee, né? Ele vai muito mais pra frente do que, por exemplo, o Warlock, né? Que é basicamente uma classe mais ranged. O Ranger já joga nos dois times, você consegue especializar ele para um lado ou para o outro. Uma outra coisa importante é que o Rogue tem que ter, assim, não é que ele tem que ter, né? Mas ele funciona bem melhor se ele tiver um parceiro lá na frente, certo?
Ajuda imensamente.
E qual que é o melhor parceiro para o Rogue?
Ele provavelmente, ele vai ter que ter outro melee com ele, né? Então esse parceiro provavelmente vai ter que ser uma das classes melee. Eu acredito que o Warlord vai ajudar bastante o Rogue. Porque ele vai estar próximo do Rogue, então ele vai poder ajudar, porque o Warlord tem bons poderes de ajudar, assim como o Clérigo, né? De dar bônus pra acertar e esse tipo de coisa, que vai ser magnífico pro Rogue, sempre entrar com seus golpes.
Que, como a gente comentou, ele tem que acertar, certo?
É, entrar com seus golpes que fazem bastante dano. O Warlord também, dependendo dos poderes que você pegar, você consegue se beneficiar bastante do flanco, né? Um Wolf Pack Tactics para você flanquear, ou então aquele poder que você faz, você deixa o seu ataque, né? Você não usa seu ataque para que o seu aliado use o ataque dele. Então isso é interessante também. Mas claro que o Rogue não vai poder usar dois Sneak Attacks, porque a regra é clara e ele só pode usar um Sneak Attack por round.
Exato, então se você fez um ataque de oportunidade, imagina que acabou de começar o round, você ganha um ataque de oportunidade. Se você quiser, você já pode rolar o seu Sneak Attack ali. Mas quando chegar o seu turno, você não vai poder usar aquele Sneak Attack de novo, né? Você vai ganhar outro uso do Sneak Attack quando começar a próxima rodada, né? Bom, o segredo para um Rogue fazer bastante dano, né, como a gente comentou, é entrar os golpes, né, ele tem que acertar, esse é o primeiro ponto. E, segundo, se ele conseguir fazer Sneak Attack. Né, como é que ele faz Sneak Attack? Basicamente, o oponente tem que estar dando Combat Advantage para ele, certo?
E o Rogue, obviamente, vai ter que estar usando as armas especiais de Rogue, mas quem é Rogue vai estar usando elas, então não precisa muito comentar sobre isso.
Ah, sim, você tem que estar usando... acho que é uma Light Weapon, né? Pra usar Sneak Attack.
Você precisa ter uma Light Blade, um Crossbow ou um Sling.
Isso, exatamente.
Isso é importante lembrar, talvez, caso você pegue Cross-Class Skill, né? Você pega um Multiclass de Rogue. Aí sim, talvez seja interessante você lembrar que Sneak Attack só vai poder entrar com esse tipo de arma.
Ou seja, não adianta nada você fazer aquele Bárbaro com Great Axes absurdo e achar que vai fazer um Rogue e sair dando Sneak Attack pra todo lado.
Exatamente, não vai rolar.
Ok. Então, como é que a gente consegue ganhar Combat Advantage? O jeito mais fácil é flanqueando o oponente, certo?
Eu acredito que seja o mais fácil mesmo.
Ou seja, então, se você tá de um lado e o teu oponente tá do outro, né? Se você tem lá um Warlord, um Fighter, ou mesmo um outro Rogue do outro lado daquele oponente, toda rodada você vai garantir 2d6 de Sneak Attack nos níveis heróicos. Mas se você for um Rogue esperto, você vai pegar o seu Player's Handbook, vai dar uma olhada lá na página 280, que mostra uma lista de status que vão te dar Combat Advantage, né? Então a gente vai passar por elas aqui, mas primeiro eu lembro que Combat Advantage não só faz com que você dê mais 2d6 de dano, como Rogue, mas também te dá mais 2 para acertar, que vai te ajudar bastante para fazer entrar os seus ataques. Então, lê aí pra gente, Davi, o que faz com que a gente ganhe Combat Advantage?
Página 280. Você ganha Combat Advantage quando o defensor está balancing, seria quando ele está desequilibrado.
Isso, tá passando no gelo, alguma coisa que ele tem que rolar balance, beleza, já deu Combat Advantage pra galera.
Blinded, cego, ele esteja escalando, climbing, ele esteja dazed, atordoado.
Exato. Então, dazed tem os controllers, por exemplo, ou clérigos, às vezes tem alguns poderzinhos que deixam o oponente dazed. Momento pro Rogue mandar mais 2d6 lá.
Ele, quando o atacante está flanqueando, né, quando o defensor está sendo flanqueado, quando o defensor está helpless, que seria quando ele está preso ou inconsciente. Quando ele não
preso, ele está restrained, né? Helpless é, por exemplo, quando ele falha no saves e cai no sono, por exemplo, com a magia sleep. Ele fica helpless.
E quando ele está caído no chão, mas somente para ataques melee.
Exato. Essa questão do prone é importante lembrar. É uma maneira fácil de você conseguir combat advantage assim, porque tem vários ataques de outras classes e tal que deixam oponentes caídos no chão. Mas isso só vai valer pra arma melee. Então não adianta o cara tá caído no chão, você achar que vai jogar um shuriken lá e fazer mais 2d6.
Quando ele está restrained, seria então o preso, amarrado?
Isso, exato. É porque só immobilized não dá combat advantage. Você tem que estar restrained, que também dá umas penalidades.
Você, quando tá correndo, você pode sofrer um sneak attack. Quando você está squeezing, seria tentar passar por um buraco menor do que você pode passar normalmente, né? Você
está... isso é bom porque é uma tática de dungeon, né? Então, de repente, tem aquele ogro que tá correndo atrás de você. Se você entrar pra um corredorzinho onde ele tem que fazer squeeze, beleza. Agora você vai começar a fazer sneak attack toda rodada.
Quando você está stunned, seria atordoado agora? Seria, como seria a diferença entre stunned e dazed em português?
É, o dazed... Ah, em português não sei, né? Mas o dazed é aquele que você só perde um ataque. E o stunned é aquele que você não toma nenhuma ação. Nas duas situações você dá combat advantage pros seus oponentes.
Quando você está surpreso.
E naquela primeira rodada onde todo mundo só tem uma ação, tá todo mundo que não vai agir naquela rodada de surpresa está com combat advantage.
Quando você não consegue ver o atacante, o típico rogue fazendo
de stealth. A gente vai comentar um pouco mais sobre essa possibilidade aí.
Quando ele não percebe você, seria. Ele pode até estar te vendo, mas você pode estar camuflado ou coisas do tipo.
E por fim, quando você tá inconsciente, mas quando você tá inconsciente, você já tá com o pé na cova mesmo. O rogue do seu lado é o menor dos seus problemas.
Bom, é que não é o helpless também, né?
É, exatamente. Beleza. Então, ou seja, você tem várias opções, você não precisa só flanquear o oponente pra conseguir combat advantage. Então, é mais simples do que isso pra você conseguir fazer o sneak attack. Uma das maneiras mais clássicas de você conseguir fazer isso, além do flanco, o flanco é o jeito mais fácil e mais óbvio de se fazer isso. Agora, a segunda opção é usando stealth. Principalmente com as regras novas de stealth que saíram agora na Errata, né? Porque mudou consideravelmente o jeito que stealth funciona. Na verdade, esclareceu bastante, né, como é que funciona o stealth. Então, só para explicar um pouco para a galera que está meio perdida e não sabe como é que funciona o stealth. Basicamente é assim, né? Quando é que você vai rolar stealth? Primeiro, qual que é o primeiro pré-requisito?
Você precisa ter um superior cover ou um superior concealment.
Isso, que chama-se total concealment.
Você tem que estar bem escondidinho.
Na verdade, é superior cover... Né? Quando é que você tem superior cover?
Não tem superior concealment?
Não, é total concealment.
Ah, foi mal então, gente.
Tem concealment e total concealment, e tem cover e superior cover. Né? Então, quando é que você tem superior cover? Você tem superior cover quando, se você desenhar uma linha de qualquer canto do seu quadrado de origem para o rogue, né? Você é o rogue, o destino, né? Do oponente. Então, você pega lá qualquer canto do quadrado, o mestre escolhe qualquer canto do quadrado da criatura, traça linhas até os quatro cantos do quadrado do seu personagem. Se três cantos ou quatro cantos tiverem qualquer coisa no caminho da linha, você tem superior cover. Total concealment já é um pouco mais diferente, depende das condições, né? Então você pode... Aí depende muito do mapa, mas, por exemplo, se você tiver no escuro, por exemplo, na escuridão completa, você tem total concealment. Se você tiver atrás de folhagens muito densas, o mestre pode considerar que você está com total concealment também, esse tipo de coisa. Ou, claro, se você não tem line of sight, se você não tem linha de visão do oponente, você também tá com total concealment, você tem superior cover também. Então esse é o pré-requisito para você fazer stealth. Ok, então você precisa dessas condições para ficar escondido. Mas quando que você rola?
Depois do movimento, né?
Exatamente, você sempre rola no fim da sua move action, certo? Então se você fez uma standard action e quer se esconder, não pode. No fim de uma move action qualquer, você vai lá, rola um teste de stealth. Só porque você rolou stealth não significa que é automático. Mas a chance de você conseguir se esconder é boa. Por quê? Porque basicamente o que você tem que rolar é rolar mais alto do que a percepção passiva de todos os oponentes. Então mesmo que seja um oponente lazarento, que tem, sei lá, mais 7 de percepção, você vai ter que tirar da de 17 para se esconder deles. Não é que é difícil, mas não é impossível.
Principalmente para um rogue.
É, agora, se você se mover mais do que 2 quadrados nessa move action, você vai ter menos 5 na rolada de stealth. Aí a coisa já complica um pouco. Perceba que não é hide in plain sight, né? Você tem que realmente saber se esconder direito.
Uhum.
Então você fica... por quanto tempo você vai ficar com stealth? Enquanto você estiver escondido. Se você perder o seu cover ou o seu concealment, você não tá mais escondido. Mas você não precisa manter o total cover, o superior cover ou o total concealment. O que isso significa? Significa o seguinte, imagina que você tá lá num cantinho, né, onde você tem lá três linhas que você fez lá do oponente até os seus corners, passam na frente de alguma coisa. Aí o inimigo se moveu e agora só uma das linhas te dá um cover. Você continua escondido. Mas se ele chegar e dar a volta na, sei lá, na árvore que você tava se escondendo e não ter mais nenhum cover, aí ele te viu automaticamente. Não precisa falar perception, nada disso. Você também tem que ficar na miúda. Certo? Você ficar falando muito alto assim e tal, perdeu o stealth. Também não pode ficar saracoteando, não pode ficar se mexendo, fazendo forfé. Tá? Em geral, isso aí não é muito dramático. E você também não pode atacar, porque quando você ataca, você sai de stealth.
Uhum.
Mas, é claro, se você tá em stealth, você faz um ataque, você entra naquela condição, né, do oponente não te ver, e isso é um sneak attack. Mas você não tá mais escondido depois do ataque, porque, né, obviamente o cara sabe que tem alguém ali esfaqueando ele pelas costas. Uma última coisa para os DMs que se desesperam com esses tipos de jogadores, você lembra que qualquer inimigo pode tentar te achar. Você usa uma ação, e eu não sei se está claro aqui, mas se não me engano é uma ação menor, e você faz um teste ativo de perception. Passar aquele teste de stealth que você tinha feito, você conseguiu descobrir onde estava o cara escondido. Né? E aí, você acha que está claro aí como é que funciona o stealth?
Eu acho que deu para entender, sim.
Bom, qualquer coisa, então vocês... Põe uma pergunta lá nos comentários do fórum.
É uma ação menor mesmo.
Exatamente. Então,
mas para você saber exatamente onde a pessoa está, você precisa vencer 10 ou mais.
Ah, sim. Com 10 ou mais, você sabe exatamente onde ela está. Mas só de você passar no teste, você já não está mais dando Combat Advantage, tá. Pelo menos. Tipo, você sabe que tem um cara por ali, ou seja, você não está moscando. Mas se você passar por 10 ou mais, você inclusive pode atacar o cara sem pênalti nenhum, porque o cara não está mais invisível para você. Claro, se você ainda tiver cover, essas coisas, isso aí continua valendo.
Uhum.
Agora, outra coisa que vale a pena comentar aqui é o seguinte, né? Todo rogue, né, vai ganhar duas skills, duas perícias padrão. Thievery, né, que é ladinagem aí.
Thievery e Stealth.
Thievery e Stealth.
Depois escolhe mais
quatro. Esqueci do Stealth. Mosquei. Exato. Então, uma dica para todos os rogues aí. Não adianta você ter Thievery e você desarmar todas as armadilhas se você não acha as armadilhas, se você não sabe onde elas estão lá. Então, eu recomendo fortemente para que os rogues escolham Perception como skill treinado. Tá? Nem que seja para você ajudar o cara que tem a maior Perception do grupo, mas é uma coisa que sempre ajuda você ter Perception quando você é um rogue. E o rogue é o rei da skill,
ainda, né? Continua sendo. É, começa com 6 skills, comparando com... Tem classe que só começa com 3, acho que deve ter, né? No Fighter, talvez. Então, ele já começa com 6, então quem gostava do Rogue por causa das várias opções em skills que ele tinha, pode continuar pegando o Rogue, porque ele tem várias.
É, então, se você é um daqueles que estava entre o Warlock, o Ranger e o Rogue, se você gosta de skills, considere aí o Rogue, que ele é uma boa opção para você. Bom, se você é um Rogue, você tem que escolher também qual vai ser o seu estilo, né, de Rogue. Você pode ser tanto o Artful Dodger. Na prática, quais são os dois tipos de Rogue que tem? O Artful Dodger e o Brutal Scoundrel. Vai ter uns poderes lá pra frente que vão te dar bônus de um tipo ou de outro, né? Qual que é a diferença básica entre eles? O Artful Dodger, ele você ganha um bônus no AC, igual o seu Carisma Modifier, contra ataques de oportunidade. Ou seja, você é mais de ir lá na frente, passar pelos inimigos e tal... Tem grandes penalidades. E o Brutal Scoundrel?
Você ganha o seu bônus de força do seu Sneak Attack. Então o seu dano massivo vai ser mais massivo ainda.
Certo, exatamente. Então essas são as duas árvores aí de opções que você tem com o Rogue. Além disso, claro, o Rogue tem outras habilidades que todos eles vão ganhar, como o Sneak Attack, como o Weapon Talent, né? Ele tem mais um com adagas e as Shurikens fazem um D6 com eles. E você sempre tem Combat Advantage... no primeiro round. Além do round de surpresa, né? Se você conseguir surpresa, você teve Combat Advantage contra todo mundo que já tá lá. Isso vai acontecer para todas as pessoas. Mas se você, depois que passou o round de surpresa, no primeiro round do encontro mesmo, se você ganhou na iniciativa, você tem Combat Advantage contra qualquer criatura que não agiram ainda. Isso é também uma boa fonte de Sneak Attacks. E por que, que você acha que os rogues ganham mais um de adaga? Você acha que vale a pena usar adaga, então, David?
Vale. Acho que a adaga é... porque, vamos dizer, se ele não usar uma adaga, ele vai usar provavelmente uma espada curta, que faz apenas um D8 a mais. né? Então se daria...
Não, espada curta é um D6.
A adaga é um D6 ou não?
Não, a adaga é um D4.
Ah, não. A adaga é um D4 e a espada curta é um D6.
Isso.
Então dá apenas uma média de dano, apenas de um a mais. Eu acho que vale a pena você trocar um de dano por um de ataque bônus. Até porque se você quer fazer um de dano, é facinho você gastar um feat pra conseguir isso.
Exatamente. Ganhar mais um pra acertar significa 5% a mais de chance de acerto. E como a gente já falou desde o começo, se você não acerta, você faz zero de dano.
Rogue tem que acertar.
Pois é. Striker que faz zero de dano não ajuda em nada.
Não.
Bom, as outras opções de armas do Rogue é o Hand Crossbow, né, e o Sling. Eu acho que Hand Crossbow e Sling são umas escolhas meio esquisitas para um Rogue, viu, David?
Ah, o Crossbow ainda fica legal, mas Sling realmente fica mais para Dragonlance.
Eu ainda preferiria o Sling do que o Hand Crossbow, porque a única vantagem do Hand Crossbow e do Sling sobre a Shuriken é que todos eles vão fazer um DC de dano, certo? E todos eles têm, acho que são todos mais dois, né? Confirma aí pra gente.
Shuriken é mais 3, Crossbow é mais 2 e Sling é mais 2.
Ou seja, o Shuriken é muito melhor. A única vantagem que o Hand Crossbow e Sling pode ter é o alcance, né? Que deve ser maior do que o da Shuriken.
Na Crossbow faz mais dano, né?
Não, faz um D6.
No meu livro ele faz um D8.
No seu livro você não está vendo o Hand Crossbow, que é o único que o Rogue tem perícia.
Ah, é o Hand Crossbow. Então, de fato.
Exatamente. Então, qual que é a... Que vantagem que Maria leva, cara? Leva um sling, pelo menos, que você não precisa ficar se preocupando em ter... Bom, você tem que se preocupar com as pedrinhas, né? Enfim. Acho que Shuriken é mais legal.
Shuriken é legal. Eu que não sou muito fã dessa arte oriental dentro do D&D, não acho tanto... Preferia, sei lá, que eles simplesmente adotassem um rogue que escolhesse entre um ou outro usando a adaga.
É, mas você pode falar, por exemplo, que em vez de ser Shuriken estrelas ninja, você pode falar que são pequenas adagas também, a... Throwing Daggers, por exemplo, não vai mudar em absolutamente nada o teu jogo.
Uhum.
O grande lance de você usar ou a daga, ou Short Sword, ou Light Blades em geral, é que você pode pegar um feat pra Rogue que é muito bom, que é o Weapon Focus em Light Blades, que você vai ganhar mais um com um Shuriken, que é Light Blade, com Dagger, com Short Sword, que são três armas básicas pro nosso Rogue, e também, depois, se você for um Rogue que vai investir no seu futuro, você vai pensar seriamente em usar rapieiras, né? Que fazem um D8, tem mais 3 para acertar e são Light Blades. Então elas podem ser usadas para Sneak Attack também e vai somar o seu bônus de Weapon Focus, ó que mande.
Uhum.
Então se você é um Rogue, considere usar uma Rapier em algum lugar no futuro. De repente não como sua primeira opção, né, de feat de primeiro nível, mas pense lá para o futuro. Bom, então vamos ver quais são as raças que nós temos aqui para o nosso amigo Rogue.
Vamos dar uma olhada, então.
Primeira da nossa fase é o Dragonborn, né? O Dragonborn vai fazer um Rogue mais ou menos, né, David?
É, eu acho que mais pra menos do que pra mais. Quer dizer, o mais 2 de força dele pode ser até que um bom Rogue de... um Brutal Scoundrel Tactics, né?
É, e o Carisma também vai ajudar lá com o Sly Flourish, com todas as perícias.
Ah, é. Se ele quiser ser do outro tipo também. É, ele só não ganha destreza, que não é o atributo principal, mas ganha um ou o outro, independente do estilo que ele quiser ser, ele vai ser consideravelmente razoável naquele estilo.
Dragonborn Fury também ajuda pra ele conseguir entrar os ataques dele.
Dragon Breath não é muito emocionante para um rogue, mas sempre ajuda.
É, não ajuda em nada, vai ser só aquele coringa mata minion na mão.
Você sempre pode fazer um rogue especialista em Intimidate. Você já vai ganhar mais 2 de carisma, já vai escolher Intimidate.
Ah, exatamente. Nossa, aquele rogue mal encarado pra burro, né, cara?
É, Dragonborn deve ser difícil.
Ele entra na taverna e todo mundo sai, assim.
É, só o taverneiro que não vai gostar desse rogue.
Pois é. Bom, em compensação, a nossa raça aqui é o fiasco para ser um rogue. Eu vou te dizer que é o
anão. Não é muito emocionante mesmo.
É 2 de constituição que, bom, vai lá, né? Te dá um hit point a mais, vai te ajudar um pouquinho, 2 no caso. 2 de wisdom, que
Pra não dizer que não serve pra nada, você acha a armadilha com mais facilidade, né?
Por quê?
Ué, aumenta seu perception.
Ah, sim, ok. Mais 1 de perception por causa do bônus de wisdom. Ok. Vamos dizer que é totalmente 100%, assim.
É só 99,9%, meio.
Bom, mas você pode imaginar que eles ganham mais 5 de bônus no save throw contra veneno. Se você encontrar um monte de armadilha de veneno, você pode cair em todas elas. Você nem precisa de tanto perception, assim. Uma outra coisa, você ganha proficiência numa arma que você não vai poder usar. Olha que interessante.
É, você até vai poder usar agora, só que nenhum poder seu vai funcionar com elas.
É, tem só essa pequena desvantagem.
Quer dizer, você pode usar de qualquer jeito, né? Você vai ganhar os bônus de proficiência, só que nenhum poder vai poder ser usado. Isso é, você vai ser um tipo... Você vai ser aquele anãozinho rogue do WoW, né? Quando você vê um anão, você imagina um cara com martelo, mas um rogue com uma adagazinha, um anão com uma adagazinha, não é uma visão muito corriqueira.
Ou você pode também pegar um crossbow e fazer o anão rogue do Baldur's Gate, joguinho de PlayStation, com Dark Alliance, né? Que tem um anãozinho rogue com... Que, aliás, era meio meia-boca também, by the way.
É,
o seu Speed 5 também não vai te ajudar muito como...
Rogue,
enfim,
o anão...
ele é o nosso Halfling Fighter, é o nosso Dwarf Rogue. E o Eladrin, Davi?
Ah, o Eladrin já dá um Rogue interessante. Ele ganha mais 2 de destreza, que é o que um Rogue precisa
primeiro
ter.
Isso é uma coisa que tem que ficar clara para os nossos ouvintes, cara. Rogue é destreza, cara. Tipo, é o seu atributo mais importante de longe.
É, não tem.
Você vai querer ter, no mínimo, um 16 de destreza. Você vai ter 18. Mas se você que...
Ô, louco!
Sei lá, né? Estiver jogando com um anão rogue, uma coisa assim meio diferente, tudo bem se tem um 16. Se você tiver um 20, beleza. Um rogue firmeza. Agora, você tem que pensar, antes de tudo, em destreza. Mesmo que você queira fazer um rogue Dragonborn, por exemplo, mais Brutal Scoundrel, é destreza o teu atributo principal. Depois que você vai pensar em força, em carisma e tal.
Uhum.
Destreza, por quê? Destreza vai ser o seu atributo usado pra você atacar com praticamente todos os poderes de rogue.
Uhum.
Né? E somem dano, enfim, é muito importante. Não dá pra esquecer. Mas e o Eladrin?
Então, o Eladrin ganha esse mais 2 de destreza, mais 2 de inteligência. Inteligência, como a gente comentou, acho que em algum momento, na quarta edição, está um atributo meio bobinho, né?
Pois é, né? É história e arcana, né?
História e arcana que não vão ser muito emocionantes para o Rogue, mas talvez seja bom caso você queira distribuir um pouco seus pontos de skill. Mas claro, ele ganha o Eladrin Education, que adiciona uma outra skill para o repertório do Rogue. Aí você consegue ter um uhum. Rogue... bastante focos em skill, e você pode pegar qualquer skill, né? Não precisa ser de rogue, então você consegue pegar mais.
É, se não me engano, história é uma das skills de rogue, não é não?
Vamos dar uma olhada aqui.
Porque aí ele pode pegar, ele vai ganhar, né, um de inteligência do mais 2 de inteligência que o Eladrin ganha. Tem o mais 2 de bônus de história que o Eladrin tem. Se você escolher como skill treinado, você vai ficar um mega rogue historiador.
É, o Rogue não tem como classe skill história, mas...
Bom, mas ele pode escolher como Education, né?
É.
E não podemos esquecer que o Face Step é uma mão na roda para um Rogue, né?
É muito bom. Principalmente se você faz um Brutal Scoundrel, que não vai ser tão bom contra ataque de oportunidade, né?
Exatamente. Você evita eles completamente, né? Você pula lá pro outro lado e boa.
Exatamente.
A nossa mesa de São Paulo tem uma Eladrin Rogue. É bem, bem funcional, assim, nesse aspecto. E o Elfo, Davi?
Ah, o Elfo...
O Elfo é a versão melhorada do Eladrin, hein?
No caso para o Rogue, bem, ele...
Para o Rogue, o Elfo dá um excelente Rogue.
Ele é bom, né? Ele ganha mais destreza também e ganha mais Wisdom, como a gente falou do Anão. Ele vai ser um pouquinho melhor em achar armadilha. Sem contar o skill bônus Isso. do Elfo, que é Perception também. Mais 2 de Perception que vai ajudar.
Exatamente. Sem falar os 7 quadrados de velocidade, que são fantásticos para o Rogue se posicionar corretamente, né? Quanto maior o seu speed, maior a chance de você conseguir se movimentar sem tomar ataque de oportunidade.
E conseguir esses combat advantages que são tão necessários para você conseguir fazer bastante dano.
Pra você realmente fazer, exatamente. E claro, Elven Accuracy, né? Isso aqui vai ser... E apesar do gostinho de você querer usar Elven Accuracy assim que você errar o seu primeiro ataque, eu recomendo guarde o seu Elven Accuracy para você usar os seus poderes de encontro, os seus poderes diários.
Ah, sim.
Não fica usando o Elven Accuracy na primeira chance, não. Porque eles vão realmente fazer bastante diferença lá quando você entrar com seus poderes de rogues. Tem uns que são realmente assustadores. Assim.
E o Wild Step também, que é interessante.
É, o Wild Step é importante porque Rogue é um dos caras que vão estar shiftando direto ali.
Tem várias habilidades de shiftar.
Mas assim como o anão, ele também vai ganhar proficiência em umas armas que ele nunca vai usar, né? O Longbow e o Shortbow.
Uhum. E aí nós temos o Meio Elfo.
E aí, o Meio Elfo.
Que também acho que ele fica meio no caminho do anão, um pouquinho melhor só, porque ele ganha construção, que é...
Então... Não, o meio-elfo, acho que nós vamos falar do meio-elfo a mesma coisa que a gente falou em todos os podcasts de classe até agora, cara. O meio-elfo vai ser aquele cara pra um rogue que não é tanto rogue, né? O rogue que quer ter um pezinho em outra classe, aquela conversa mole toda.
É, sim.
Que é um nicho do meio elfo, né, é, cara? Tudo bem que ele vai ganhar mais 2 de carisma, que vai ajudar ele um pouquinho, né? Se ele for um Artful Dodger. Você pode também se especializar um pouco em diplomacia com o skill bônus que ele tem, né? Dá um combo legal.
Uhum.
Mas é por aí, né? Não tem grandes vantagens não em ser um meio elfo. Mas você poder pegar um White Will de outra classe, né? E tentar bolar uns combos diferentes. Qual que é o combo clássico?
Ah, provavelmente ele vai pegar algum que deixa daze do inimigo, né? Pra conseguir combar depois.
Não, ele tem aquele poderzinho do Warlock, Fey, que usa...
Ah, aquele que ele fica, né? Invisível, né? Invisível. Eyebite, acho que chama.
Eyebite, exatamente. Essa é a manha, né? Você cata isso daí, uma vez por enquanto você fica invisível, vai lá e crawl no seu oponente. Não é assim, ó, meu Deus, super, super, mas é interessante. E aí, Davi, nós temos que, depois de todos esses podcasts zoando o Ralph, nós temos que mandar palmas para o Ralph. Vamos lá, uma torcida para o Ralph.
Palmas para os Ralph.
Porque os Ralph agora, eles vão brilhar, cara.
É.
Na verdade, dá para você ver que o Ralph foi feito para ser rogue.
É, basicamente é isso.
Se você não é aquele cara que quer sair um pouco do estereotipão, né? Se você não é que nem o Davi lá, que não quer jogar com o clérigo de moradinho, você vai querer, talvez você evite. Mas caso você não tenha esse tipo de preconceito, cara, o Halfling é top. Mais 2 de destreza, mais 2 de carisma, né? Já manda super bem nas habilidades.
Aí ganha Thievery. Acho que um rogue com Thievery boa é um ótimo rogue, né? Acrobatics.
Dica, né?
Acrobatics também. Que
Acrobatics,
é...
que ajuda um pouquinho e tal.
Bold, que whatever, mais 5 contra... medo. E aí ele tem esse mais 2 contra-ataque de oportunidade, né? Que aí, juntando com seu Artful Dodger, você vai ter um rogue que nunca vai ser acertado praticamente num ataque de oportunidade.
É aquele molequinho que tá correndo de um lado pro outro e ninguém consegue acertar ele, cara.
Exatamente.
E você ainda pode fazer uma super mantiquinização e pegar aquele feat de Halfling, que, se não me engano, dá mais 2 de AC contra ataque de oportunidade contra criaturas maiores que você. Considerando que você é small...
Yeah.
Significa quase todo mundo. Ou seja, aí a galera já te ignora já. Já não vai ter jeito de te acertar.
Você só vai servir pra atrasar o combate, né? Se o mestre quiser, ele pode usar uma regra opcional em que ele pula os ataques de oportunidade contra o seu grupo.
É, exatamente. Porque mesmo que você ainda tenha aquele azar lazarento e aquele ogro que faz 46 mil de dano consiga acertar um ataque de oportunidade, você sempre tem o quê?
Second chance.
Second chance, cara. Você simplesmente vai virar pro seu DM e falar, ah não, rola aí de novo.
É, eu acho que o Rogue Halfling é um ótimo personagem pra você rir da cara do seu DM, cara. Porque
então,
você fica lá andando
exatamente
na frente dos monstros, rolando ataque de oportunidade.
Eu falo isso com experiência própria, porque eu estou jogando com o Halfling Rogue na Stage of
War. Eu acho que eu acertei um ataque de oportunidade e você me fez rolar uns 10. E mesmo assim, eu acho que você rolou second chance naquele ataque de oportunidade.
Então... É, foi. Tudo bem que eu me arrependi de ter usado o Second Chance tão cedo, porque eu devia ter usado ele quando eu tava mais na pindaíba.
Então, o Halfling é um ótimo rogue. A menos que você queira fugir do estereótipo, como eu, e influencie meus jogadores, né? Tem um jogador meu agora que... Mas vai ser na sua mesa. Quer fazer um Halfling mago. Mas o mago, a gente já falou, ele não faz um bom... Halfling, né? O Halfling não é um bom mago.
Nós vamos chegar lá, ele vai chegar. Esse foi o momento que o Halfling brilhou, não sei... Quando ele irá brilhar novamente, né? Vamos...
Quem sabe um Warlockzinho com carisma.
O Second Chance, ele funciona uma vez por encontro. Mas assim como qualquer outro poder de encontro, você pode usar ele fora de situações de combate. Isso significa que, por exemplo, se você está andando no meio da dungeon e vem uma armadilha e você por acaso não percebeu e ela tem uma rolada de ataque, você pode usar Second Chance. É o Rogue, você pode usar isso sem problema. Você só não vai poder usar ela de novo por 5 minutos. Né? Então, claro, se começar um combate logo na sequência, você já usou o seu Second Chance. Mas se não for o caso, não tem nada que te impeça. Então o Second Chance vai funcionar inclusive pra você ser o rogue batedor que fica lá na frente e, se der um azar, cair nas armadilhas também.
Então agora no humano. O humano, que é a classe que nós todos sabemos, na quarta edição ela simplesmente destrói todos os tipos de classe. O humano brilha.
É, aqui, como a gente comentou no último podcast, a gente simplesmente vai fazer copy-paste.
Exatamente.
Do último podcast e pronto. Mano,
é bom. É, mais destreza, destrói, mais poder, mais tudo. Ganha o jogo. O mano é bom, né, cara? Eles conseguiram fazer raça muito boa mesmo.
Tirando no AD&D que o seu mano era uma merda foda, na terceira edição seu mano era muito bom, né? Porque você tem um feat a mais, era mega ninja. E agora na quarta edição continua sendo ninja também. Acho que até mais ninja do que na terceira edição.
É, essa ideia de ele ter mais um em todas as defesas, menos AC, é muito ninja.
Isso é bom. E ele também ganha uma skill a mais, né? Que é bacana.
Ele ganha uma skill, ganha um poder at will a mais, que também é muito...
Um feat a mais, que, né?
E feat a mais. Então...
Não podiam tirar isso agora, nessa altura do campeonato.
Tá bem, bem bom esse humano aí. Mas basicamente é isso, né? O humano vai ser bom pra todos e vai ser pela mesma razão.
Exatamente. A gente pode até poupar o humano, tá? Nos próximos podcasts já vamos fazer, né? Ó, a gente pode fazer copy-paste do que a gente tá falando pra essa classe. Ó, o humano é bom porque ele faz tudo direito.
É, exatamente.
Então, pronto, vale para sempre agora. É, então vocês podem ver que tudo que falamos antes funciona ainda. Então vamos logo para o Tiefling.
E ganha mais 2 de inteligência, mais 2 de carisma. Inteligência, como nós percebemos anteriormente, bah. E carisma, que vai servir naquele caso do carisma, do rogue especialista em Artful Dodge.
É, ele não é tão meh assim, porque pelo menos os skill bônus dele já são legais, né? Ele ganha mais 2 de bluff, mais 2 de stealth. Então
sim.
Dá pra você fazer um rogue de stealth legal.
É, e o Blood Hunt dele, que é mais um contra monstros Blood, esse também é bom.
Ah, não. Esse é bom. Ajuda a entrar os seus ataques. O Infernal Wrath é um pouco mais
também
interessante,
acho.
Eu acho, pro Tiefling Rogue do que, por exemplo, como a gente comentou, pro Clérigo ou mesmo pro Guerreiro, né? Porque...
ganha esse mais um e ainda pode somar o carisma dele, provavelmente por ter bônus de carisma ele vai fazer um Rogue, que o segundo atributo é o carisma, então esse dano não vai ser... ridículo, vai ser um dano considerável.
Sim. É, e mais um pra acertar aí já vai somando no.
Uhum.
No, né, mais um da Dagger, mais um daqui, mais um dali. É o que faz o Rogue conseguir acertar com frequência. Beleza, então isso aí dá uma passada geral pelas raças. Ainda bem que a gente tá falando de todas as classes agora, a gente tem que terminar todas antes de sair o Player's Handbook 2, porque vai ter 8 raças novas aí, vai demorar 40 minutos pra gente fazer essa passada.
É, vai. Mas...
bom, então vamos só dar uma passadinha, como a gente costuma fazer, nos poderes lá. Daí.
Beleza. A gente tem vamos falar dos poderes at will. A gente tem, primeiramente, o Death Strike na lista de poderes at will, que é um poder que eu não dei nada pra ele. Falei, nossa, que poder mais bobo. Mas depois eu fui vendo as estratégias do Rogue e percebi que pode ser um poder com muita utilidade, né? Porque o que ele faz? Você pode mover 2 quadrados antes do ataque. Então, basicamente, quando que você vai usar, né? Na minha mente, qual era a estratégia que eu tinha na cabeça? Você anda 2 quadrados para ganhar superior cover contra o inimigo. Esses 2 quadrados que você andou, você não ganha penalidade nenhuma de rolar stealth, né? Porque você tem que andar mais do que 2, né? Você corre para trás de uma parede.
Não. Não é bem assim a estratégia. Porque você não pode rolar stealth depois do Death Strike.
Não. Mas espera aí, eu falei você se mover.
É uma standard action.
Eu falei você se move 2 quadrados. Com movimento, uma ação de movimento. Você se move 2 quadrados.
Tá.
Você só...
certo.
Tipo, você tá do lado...
e vai pra trás da moita.
Vai pra trás da moita, atrás da parede, que seja. Pra ganhar superior cover contra algum inimigo que você queira dar o seu sneak attack. E aí
você rola stealth.
E aí você rola stealth. Aí você manda Death Strike. Como você vai se mover 2 quadrados antes do ataque... e você já tem stealth em relação ao inimigo, você move os 2 de volta pra fora da moita, né? Claro, mantendo o seu cover.
Uhum.
E aí dá o seu sneak attack. Isso é, você pode, com Death Strike, numa posição favorável, você consegue dar sneak attack todos os turnos à distância.
Isso. Só tem uma falha na tua estratégia aí.
Pô, qual é?
O problema é que você vai terminar ela no aberto. Né? Você vai sair da moita, atacar, fazer um sneak attack e ficar lá dando soco.
Ah, é.
Um pouquinho melhor da sua estratégia é fazer o contrário. É começar atrás da parede, certo? Aí na sua vez você dá um Death Strike, anda 2, né? Tipo, você ficou em stealth no final da rodada anterior. Por quê? Porque no começo da sua vez você vai usar o Death Strike, anda 2, manda uma shuriken no inimigo, aí você usa uma move action, volta pra trás da parede, rola stealth e fica com stealth até o seu próximo round, até o seu próximo turno.
É. Funciona também.
Mais interessante, hein?
É mais interessante, pode ser.
Só que, ou seja, se você compreender bem como funciona o stealth, você vai ver que Death Strike é o teu parceiro. Então, se você, por exemplo, fez lá um Tiefling, por exemplo, né, que tem mais 2 de stealth lá, tá fazendo um build mais de stealth assim, considere Death Strike. Death Strike só não vai funcionar muito bem pra você ficar se movendo pra ganhar flanco, porque é um movimento, não é um shift, né?
Uhum.
Então, a menos que você seja aquele Halfling com 49 de AC contra ataque de oportunidade, você... que aí, tudo bem, você move 2, ganha flanco, mas não leva ataque de oportunidade mesmo.
Uhum.
Né? Mas tirando essa situação, considere bem o Death Strike pra fazer esse tipo de coisa, porque você vai levar ataque de oportunidade.
Certo. Aí nós temos o Piercing Strike, que basicamente vai ser um ataque... que vai acertar com mais facilidade por ser contra reflexo. Vai fazer um dano normal, mas...
exatamente.
Não, vai fazer um dano normal, que é bastante, né? Um W mais o modificador de destreza, mas é contra reflexo. Só que tem que ser melee, né? Tem que ser uma Light Blade.
Perceba que esse é... Então, é... Exato, mas perceba que esse é um dos pouquíssimos ataques que você rola contra Reflex que tem Weapon como keyword. Ou seja, você vai ganhar o seu bônus de proficiência com a tua Swash Dagger, você vai ganhar o mais um pra acertar com a sua Dagger, ou seja, você vai estar com uma chance absurda de acertar e você vai rolar contra Reflex, que tipicamente é, sei lá, um, dois menor do que o AC. É uma estratégia também pra fazer entrar o seu Sneak Attack.
É sempre uma boa, esse ataque acho que pra qualquer tipo de rogue. Principalmente se você quiser fazer um rogue que não é tão focado na destreza, né? Porque aí você consegue fugir um pouco da necessidade de uma destreza
natural. Não, mas não tem como fugir dessa necessidade se você é rogue, cara.
Ah, caso você faça um anão rogue...
Você vai ter que ter destreza. Não...
Você vai ter que ter uma
destreza. Isso aí é fato.
Você vai ter que ter destreza, mas com certeza não vai ser tão boa quanto do, sim, do Halfling. Sim. Então pegar um Pierce Strike vai te ajudar,
sim,
nessa hora.
Isso é um fato. O Riposte Strike já é um pouco... Acho que é o mais meio termo ali de todos os ataques. Eu acho que eu só pegaria um Riposte Strike se eu fosse humano, como um extra. Basicamente, como é que ele funciona? Você faz o seu ataque normal contra o carinha, mas você fica na butuca ali. Se o cara te atacar, você ganha um ataque grátis como um interrupt contra o oponente. Por que que eu acho meio messy ataque aí? Porque o inimigo tem que te acertar, entendeu? Tem que te acertar, não. Tem que querer te acertar. Né? Tem que te atacar. Então, se você tá, por exemplo, você tá lá flanqueando o inimigo junto com o guerreiro bateu no bicho e ele tá marcado. Ele provavelmente vai bater no guerreiro. Né? Se você tá lá, mesmo se você tá lá junto com, sei lá, o Warlord, não sei o quê, uma outra criatura, a chance do cara querer bater nos seus, né, nos seus caras range, bater em outros caras que não você, é razoável. Então você acaba só fazendo um W mais destreza ali, sem grandes coisas. O que você acha, Davi?
É, sem contar que o ataque que você acaba fazendo também é força contra C, que vai ser mais baixo do que a sua destreza, provavelmente. Exatamente. Então não é tão emocionante quanto as outras opções, na minha opinião.
É, deve ter alguns combos aí que a gente não tá vendo, mas a gente deixa isso aí para os ouvintes.
E aí, por último, dos Wet Will, nós temos o Sly Flourish.
Que, na minha opinião, é o fundamental. Você é um rogue, você tem que ter Sly Flourish, cara. E esse é o muito bom.
É, se você for um rogue, Artful Dodge.
Se você for um bom... Mesmo que você seja um Brutal Scoundrel, você também deve considerar fortemente Sly Flourish.
Mas ele faz só um pouquinho mais de dano.
Não, então, porque, assim, destreza é o seu atributo principal. Certo? E mesmo que você coloque um tanto de força lá, assim, a menos que você tenha zero de modificador de carisma, aí tudo bem. Aí esquece do Sly Flourish.
Tá, aí não faz o menor
agora,
sentido.
Se você tem um de carisma, já considere Sly Flourish. Por quê? Porque mesmo que você seja um Brutal Scoundrel, o Brutal Scoundrel vai somar o dano. Porque vai somar no Sneak Attack e não no Hit. Então, de repente, se você é um Brutal Scoundrel, você tá fazendo um W mais destreza, mais carisma, mais força, mais 2d6. É lindo isso.
Certo. Vamos continuar aqui antes que o Daniel tenha um orgasmo com seu Sly Flourish.
Cara, é muito dano. Quando eu fiz um crítico com o Sly Flourish, cara, é muito legal.
Beleza, então...
Mas ok, vamos para frente.
Os poderes por encontro, então. Tem o Dazing Strike, que é ótimo ataque para rogue, principalmente se você não tem uma ajuda dos amigos muito forte para conseguir fazer os seus sneaks. Então esse daí já deixa o inimigo dazed, como a gente viu anteriormente, é uma das condições para você poder dar um sneak attack nele. Esse dazed fica até o final do seu próximo turno.
Ah, é, toma aí... Sneak Attack no próximo round, é isso aí.
Exatamente. É ótimo pra começar o combate quando você ainda não deu tempo de conseguir uma posição vantajosa.
O King Castle é a opção pra aquele cara que tá indo felizinho com o guerreiro, né? E de repente você não conseguiu flanquear o bicho ainda e tal. Ou quando você vê que a casa tá caindo pro seu lado, né? O Struta Rogue aí da periferia. Por quê? Porque você vai lá, você bate no carinha, certo? Você bate lá no teu oponente, que pode ser principalmente com um sling ou com um crossbow, por exemplo, né? Você bate lá de longe contra Reflex, que é sempre importante lembrar, que é sempre uma boa, e você simplesmente taca o guerreiro na sua frente, cara. Ou você taca o Warlord na sua frente. Ou mesmo que você esteja lá atrás com um crossbow, você taca o Warlock na sua frente, que ele tem muito mais hit points que você. Então você ganha um coverzinho lá e pronto, tô sossegado. Então é uma opção aí o King Castle. E claro, ele faz 2W também, isso sempre conta aí alguma coisa.
Aí depois tem o Positioning Strike, que é um ataque contra o Will. Interessante você ter esse leque de oportunidades, né? De diferentes tipos de defesa.
É, o meu personagem pegou, o Linus pegou esse encounter exatamente para ter uma opção contra o Will.
Basicamente você faz um ataque e depois você pode fazer um slide do oponente. Mas caso você seja um Artful Dodger, você pode fazer um slide igual ao seu modificador de carisma. Então é bem interessante, principalmente se com algum encontro onde mover o oponente vai ser bem útil.
Ah, é. Aqueles encontros de cair no buraco, positioning strike é o bicho, cara.
É o melhor.
Se você esforça full dodger, você bate no cara e manda ele cair no poço lá. Isso aí é muito legal.
Porque dar slide não é fácil. Você consegue dar slide, pode ser bem útil.
É, slide joga pra trás, puxa pra frente. É bem, bem interessante. O Torture Strike já é a opção se você tá fazendo um Brutal Scoundrel, que ele basicamente é o toma aí 2W mais destreza, ainda soma minha força, se for Sneak Attack eu soma minha força duas vezes, que eu sou um relaxo.
Exatamente.
Mas é bem straightforward, não tem...
É, o Brutal Scoundrel, no geral, vai ter poderes mais brutal, vamos dizer.
É, exatamente.
Depois, acabam os encontros e nós temos os poderes diários.
Manda bala aí, David.
Bem, o primeiro é o Blinding Barrage, que basicamente é um Close Blast 3 e funciona em todos os inimigos que estiverem nesse Blast. Você faz um dano bom, é contra C, né? Normal. Você faz um dano bom e os oponentes que forem acertados vão estar cego até o final do seu próximo turno. O que quer dizer que...
Eu tiro o sarro falando que esse aí é o poder abaforada do... Do ladrão.
Parece que é a baforada do dragão, né?
Não, do ladrão, não do dragão.
Ah, a baforada do ladrão. Parece que basicamente você vai usar suas shurikens assim e vai pegar todos nos olhos dos oponentes.
Exato. O bom desse ataque é que mesmo que ele erre, você faz meio dano, entendeu? Então, se você tá lá, se você faz bastante dano lá com... Né? Você tá rolando um D6, por exemplo, mais destreza. Então imagina, é 2D6 o dano. Então você vai rolar 2D6 mais 3, por exemplo, pra cada oponente.
Ah, é?
Então, e mesmo se erra, você vai fazer metade. Então isso é um belo com dano de raio.
Uhum.
E claro, se o cara ficar em, né, cego, rodada que vem, tome Sneak Attack nas pulsas.
Exatamente.
Easy Target já é um pouco diferente, né? A ideia aqui é você fazer com que o cara acabe virando, tome penalidade mais tempo, né? Então isso aí você usa geralmente contra o chefe, né? Ou se você tá lutando contra vários oponentes, um deles é elite, você vai considerar jogar o Easy Target nesse cara. Por quê? Porque você vai fazer um daninho legal, 2W, e você vai deixar o cara slowed, ou seja, ele não vai conseguir chegar lá nos teus, né, nos teus ranged, por exemplo. E você vai ficar ganhando Combat Advantage até ele passar no save. Então, de repente, pra você também solar um carinha, o Easy Target é uma opção. De repente, que aconteceu uma situação lá que você ficou sozinho, o Fighter teve que salvar o Mago lá do outro lado do mapa. Você manda um Easy Target no cara e você vai conseguir fazer Sneak Attack toda rodada enquanto ele não passar no save. Mesmo que você dê miss, você já garante o Sneak Attack da próxima rodada. Porque você faz meio dano e você ganha por um turno só. Veja que é uma boa opção também. Então, eu acho que o Easy Target é uma boa saída pra quando você... acabou sozinho lá contra um oponente.
Depois nós temos o Trick Strike, que é um ataque normal também, destreza versus AC, só que você faz um pouquinho mais de dano, quer dizer, comparando com as outras vantagens de dano que você pode fazer com o C-Blast e outro tipo de coisa que pega mais gente, esse daqui é 3W, mas vai pegar só em uma criatura. A vantagem é que, assim como o Positioning Strike, você vai conseguir dar um slide no oponente.
É, o legal do Trick Strike é que acertando ou não esse ataque, você vai conseguir até o final do encontro, toda vez que você acertar o alvo, fazer slide em um nele. Então, naqueles encontros onde você empurrar o oponente para algum lado, ou trazer o oponente para algum lugar for crítico, putz, Trick Strike é o ataque que vai fazer esse tipo de coisa. Mas ele é meio situacional nesse aspecto, né? Então, não sei se ele tem tanto apelo assim para mim.
Uhum. É, dele no geral você quer algo que te determine mais o encontro do que seja mais situacional.
Acho que se você tá jogando de Brutal Scoundrel assim, e você quer dar relaxo, né? De repente você espera aquele momento onde você tá com flanco, bônus de todo lado, onde você conseguiu arrumar, o Warlord te deu mais 4 pra acertar. E aí você vai só pra ter o gostinho de jogar, sei lá, 6, né? 5W de dano ali só num ataque, assim.
É.
Obviamente você vai rolar 2, 1, 1, 2, 3. É assim a vida. Beleza. Então a gente deu uma passada aí nos poderes de nível 1 aí do Rogue, falando um pouquinho das raças, dos poderes. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu, David?
Não, acho que não. Acho que do Rogue a gente falou bastante. O que a gente poderia falar, que eu acho que a gente falou um pouquinho das outras classes, é o que... como fazer um Rogue interessante no aspecto do roleplay, né? Quem são os Rogues famosos, talvez, na literatura, que a gente se lembra que poderia falar deles,
é,
né?
Quem que é a sua referência, né? Desde os clássicos aí, desde né, Robin Hood.
É,
porque na verdade o Han Solo, assim, é um cara que você lembra de um rogue, né? Ele, na verdade, ele não é só o cara, não é só o ladrão, né? Ele é sempre aquele cara que é mais tem bluff, que tem diplomacy, que é sneak, né? Que tem stealth.
Só de você ver as vezes, a quantidade de vezes que o Han Solo usou Second Chance, né?
Ah, pois é.
Mas nós temos bastante, né? Do Senhor dos Anéis, obviamente, a gente tem o Bilbo Baggins, que no Hobbit mostrou toda a sua arte de ladrão.
Ah, é, ele era renomado como ladrão.
Ele roubou um dragão, né, por sinal. Mas eu acho que um dos últimos...
Um dos últimos personagens
da ficção que eu me interessei bastante, que é um rogue, é o Captain Jack Sparrow. Eu achei ele muito legal, muito típico rogue. Quer dizer, ali é um rogue meio diferente, mas ele tem tudo que um rogue precisa ter, né? E ele é muito legal, gostei. Um personagem muito bacana. Se inspirar num rogue meio maluco, assim. Que não é uma novidade, né? O Kander do Dragonlance, o Taz, né? Era meio...
Ah, é, o Taz engraçado. É uma referência clássica. E ele com as regras aí, né? Fazer um Artful Dodger, você vê que ele se encaixa bem dentro do perfil. Aí você taca um sling na mão dele ali, já consegue ver o Kendermar achando as suas coisas no chão, né? Ah, achei esse seu artefato místico de 30 mil GP jogado. Eu guardei pra você.
Exatamente.
Então a gente deixa aberto aí também o...
Falem dos seus rogues que marcaram as suas mesas e tal. E o rogue é um personagem muitas vezes cômico.
Deem sugestões aí pros nossos ouvintes aí, né? Dos arquétipos aí de rogues que podem ser feitos. Vamos ver o que os nossos ouvintes sugerem aí para os
outros. Vai ser legal.
Beleza, então, a gente vai ficando essa semana por aqui.
E um abração, tenho certeza de rolarem 20 aí, derem muito críticos com o seu rogue.
Ah, eu não vou nem falar nada, senão vou entrar no meu modo apaixonado pelo meu rogue de novo aqui.
Ah, vai.
Boa semana para todos e rolem 20.